A segunda parte da série de factos marcantes nos países lusófonos durante o ano apresenta temas como a procura de respostas à crise na Guiné-Bissau, a tensão política em Moçambique e a ratificação do Acordo do Clima por São Tomé e Príncipe. Em 2016, a Guiné-Bissau continuou em busca da solução para a crise política. O tema foi destaque nas Nações Unidas, onde em fevereiro o Conselho de Segurança enviou representantes à Guiné-Bissau durante a presidência rotativa de Angola no órgão. O embaixador angolano, junto à ONU, Ismael Martins, falou de oportunidades de entendimento.
Há problemas que estão pendentes entre as entidades governamentais, entre o presidente, o governo e os partidos, mas tratando-se de entidades do mesmo país e um parlamento que é, no fundo, tem uma maioria de um partido político só, eu penso que os acordos são possíveis.
A ONU News abordou a situação guineense com o presidente da Assembleia Nacional da Guiné-Bissau, Cipriano Kassamá, durante a sua presença nas Nações Unidas.
Pude ser recebido pelos alguns embaixadores do Conselho de Segurança. A única mensagem que façam é que continuem a trabalhar, que continuem a nos acompanhar para que haja a estabilização definitiva na Guiné-Bissau e que haja consenso na busca de soluções que perdurem.
À margem da 71ª Assembleia Geral, o presidente guineense José Mário Vaz contou à ONU News sobre o acordo para o apoio dos países vizinhos com vista ao fim da crise.
6 pontos. E esses 6 pontos são extremamente importantes. Eu posso dizer que a situação está a andar bem. Posso dizer que estamos praticamente a ver a luz no fundo do túnel para sair, portanto, desta crise.
A Guiné-Bissau fecha o ano a 2 meses do fim do mandato das forças da Autoridade da Missão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, ECOMIB. O Fundo Monetário Internacional, FMI, retomou o programa de cooperação com o país, como confirmou o representante do órgão em Bissau, Oscar Melado.
O Fundo Monetário vai continuar apoiando a Guiné-Bissau. Vamos a levar como a decisão de ajudar e apoiar a país.
A comunidade internacional apoia os guineenses nos esforços para combater o tráfico humano. Este ano, a outra batalha das autoridades guineenses foi o combate ao tráfico de drogas com a cooperação internacional. Um relatório da ONU de 2016 citou a Guiné-Bissau pelo aumento de reservas cambiais como reflexo de lavagem de dinheiro com origem no narcotráfico nos anos anteriores. O ano termina com a procura de respostas para desafios políticos e de desenvolvimento. Nos próximos 8 anos, a Guiné-Bissau deve continuar nos grupos de países menos avançados, PMA, tal como Moçambique, na próxima etapa desta retrospectiva. E o ano de 2016 em Moçambique lembra desafios económicos e de consolidação da estabilidade política. Nas Nações Unidas, o presidente moçambicano Filipe Jacinto Nyusi contou à ONU News como o país tenta avançar nessas áreas.
A fortificação do dólar americano, as matérias-primas ao nível internacional baixaram muito. Nós exportamos o carvão, nós exportamos o algodão, nós exportamos o caju. Essa matéria-prima no mercado internacional, incluindo o alumínio que transformado em Moçambique, baixou o preço. E por si só, nós somos um país que até agora não atingimos a autossuficiência, o que significa que consumimos mais do que produzimos. Portanto, há mais importações do que exportações. Essa engenharia toda que está a trazer essa situação. Os ataques da RENAMO vêm agravar porque as pessoas não podem circular livremente.
A crise política entre o governo e o maior partido da oposição levou 11 mil refugiados moçambicanos ao vizinho Malawi após confrontos armados que provocaram dezenas de mortos. E o ano chega ao fim, com discussões sobre políticas de apoio à estabilidade macroeconómica, com o FMI que cancelou a cooperação com autoridades moçambicanas até a explicação de empréstimos não revelados pelo governo. E no campo climático em Moçambique, o enviado das Nações Unidas sobre o El Niño e Clima esteve em território moçambicano para viver a realidade da seca, das chuvas excessivas e das inundações.
I have been sent here by the Secretary-General of the United Nations as his special envoy.
No terreno, Macharia Kamau apresentou-se às comunidades, autoridades e doadores e disse que a ajuda necessária para mitigar efeitos do fenómeno El Niño chegaria a 103 milhões de dólares. O assunto também foi levantado na frente diplomática pela vice-ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Nhelete Mondlane esteve em Nova Iorque nos 50 anos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e reiterou que é preciso lidar com eventos extremos de forma coletiva.
No norte do país estamos com cheias e há muitas pessoas deslocadas e na zona sul estamos a enfrentar a seca. Como vamos fazer a gestão de águas? Como é que vamos fazer a mitigação de águas dos nossos rios que transbordam? Que tipo de planos de desenvolvimento temos que ter como país, como região, como continente e como comunidade global?
Moçambique registrou um outro drama, o medo de ataques sofridos pela população albina. O músico moçambicano Ali Faca vive a condição e usa a sua arte para desencorajar a violência contra o grupo.
Andam homens em katana, andam a antecipar pessoas. Sinto por aquele ato de tráfico de pessoas portadoras do albinismo. Não somos fonte de riqueza, não somos diamantes, somos seres vivos humanos como quaisquer. A única coisa que temos é a diferença da pele por causa da falta de pigmentação.
E a marcar um avanço em Moçambique, o país anunciou que não registra mais casos da poliomielite. O vice-ministro da Saúde, Mouzinho Saíde, disse tratar-se de um marco histórico para o país.
Esta doença não tem cura. A atividade principal é a atividade de prevenção.
Em Maputo, a representante das Nações Unidas no país, Márcia de Castro, prometeu que o sistema estaria ao lado dos moçambicanos num percurso que exige adaptação de todos os lados.
Tem que ter um compromisso político muito sério da parte do governo. Nós não podemos trabalhar como trabalhávamos. Temos que mudar, todos temos que mudar. Precisamos aliança, precisamos uma estratégia interessante de financiamento de desenvolvimento. Precisamos trabalhar com uma visão global, mas com busca de soluções locais.
E passamos de Moçambique para São Tomé e Príncipe, que teve como um dos principais factos do ano a ratificação do Acordo de Paris sobre as mudanças do clima. Pela frente, há oportunidades, como contou a ONU News, o diretor-geral do Ambiente, Arlindo Carvalho.
A nossa prioridade é a adaptação. Temos, portanto, tido secas de forma muito prolongada e com consequências graves na diminuição do caudal de rios, também na própria diminuição da pluviosidade, a falta de chuva, que tem influenciado extremamente a agricultura no país.
O assunto foi um dos que foram levantados pelo primeiro-ministro são-tomense Patrício Trovoada na 71ª Assembleia Geral da ONU.
Precisamos de um reforço dos investimentos, nomeadamente poder ter acesso a linhas de crédito concessionais que nos permitem alavancar, sobretudo, a questão das infraestruturas.
As projeções são favoráveis para a economia são-tomense. Segundo a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Comércio, o país poderá deixar de fazer parte dos países menos avançados nos próximos 4 anos. O ano 2016 foi também para confirmar avanços no combate à fome. Então, representante da FAO junto à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, Hélder Muteia.
São Tomé e Príncipe saiu de uma incidência de 22,9 para cerca de 6,6% presentemente.
As Nações Unidas reiteraram elogios aos esforços na incidência da malária. José Salema saiu da liderança da ONU no país com ideias claras sobre quais os passos a seguir.
O país já fez muito. Conseguiu 3 prémios consecutivos da União Africana e o último é em relação aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foram atingidos em relação à malária. Particularmente, esse esforço agora tem que ser mantido, continuado e reforçado.
A ser mantido está também um esforço na economia. O crescimento previsto pelo FMI é de 5%, que estaria 1 ponto percentual abaixo da meta sustentada de médio prazo fixada pelas autoridades são-tomenses. Para a terceira parte da retrospectiva 2016. Amanhã, com destaque para acontecimentos que marcaram um ano em Timor-Leste e Portugal, que apoiou a nomeação do novo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.